no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 6 de setembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Brasil colhe a maior safra da história. Mais de 322 milhões de toneladas. Graziela Mendonça.
São 50 milhões de toneladas a mais que na safra anterior.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Ciclone e chuvas no sul.
Defesa Civil Nacional e ministros acompanham de perto a situação da população atingida. Natália Koslick.
A prioridade neste momento é auxiliar o resgate de quem ainda está em área de risco, acolher as famílias desalojadas e garantir que não falte alimentação, água, assistência e abrigo para a população.
Vai pegar a estrada nesse feriadão.
Começa daqui a pouco a operação da Polícia Rodoviária Federal com foco na fiscalização para evitar acidentes.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Uma comitiva de ministros e representantes da Defesa Civil Nacional pousou hoje no Rio Grande do Sul para acompanhar de perto a situação dos municípios atingidos pelas chuvas e um ciclone extratropical.
A equipe sobrevoou as cidades mais afetadas, Mussum, Roca Salles, Encantado e Santa Teresa, e reuniu-se com o governador do estado, prefeitos e representantes das defesas civis municipais.
O objetivo foi conhecer as necessidades mais urgentes da população e auxiliar as prefeituras para que tenham acesso a recursos federais o mais rápido possível.
O governador do estado, Eduardo Leite, decretou o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul por conta do ciclone do último domingo, que já deixou 31 mortos.
Segundo a Defesa Civil do estado, 70 municípios foram afetados, deixando cerca de 1.600 desabrigados, mais de 3 mil desalojados e mais de 50 mil pessoas afetadas.
A prioridade da comitiva do governo federal neste momento é auxiliar o resgate de quem ainda está em área de risco, acolher as famílias desalojadas e garantir que não falte alimentação, água, assistência e abrigo para a população. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, disponibilizou mais cestas básicas para reforçar os estoques do Rio Grande do Sul. Uma nova carga chega esta quarta-feira ao estado. Além disso, desde o início da semana, botes do Exército da região da fronteira e helicópteros da Polícia Rodoviária Federal e das Forças Armadas estão mobilizados para atenderem as vítimas das fortes chuvas que atingiram municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação da Presidência, garantiu que não faltarão recursos para socorrer os estados e as prefeituras.
O compromisso do governo é não medir esforços e disponibilizar o recurso necessário para apoiar o governo do estado, para apoiar as prefeituras, para apoiar as comunidades nesse trabalho. E tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, nós queremos colocar à disposição de vocês.
O ministro Paulo Pimenta também informou que o Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, que tem atendimento 100% pelo SUS, disponibilizou uma estrutura especial para receber as vítimas do ciclone. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou em uma rede social que reiterou ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que está à disposição dos gaúchos para enfrentar essa crise. Cada prefeitura deve identificar sua necessidade para que o governo federal possa agir, como explicou o ministro Valdez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional. Uma equipe da Defesa Civil Nacional está dando apoio aos municípios nos pedidos de solicitação de situação de emergência e de repasse de recursos, segundo o ministro, para que a resposta venha o mais rapidamente possível.
Se os 70 municípios atingidos no Rio Grande do Sul pelo ciclone hoje tiverem com seus 70 decretos de situação de emergência, nós reconhecemos sumariamente as 70 situações de emergência. Na segunda 24 horas, nós já podemos priorizar os planos de ajuda humanitária. No terceiro, eu já posso estar depositando dinheiro na conta de todas as prefeituras.
A partir da situação de emergência ou calamidade pública reconhecida, o governo federal pode adotar uma série de medidas para atender a população afetada, como a antecipação da parcela do Bolsa Família. Esse é o caso também da liberação do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço pela Caixa Econômica. O banco informou que trabalhadores residentes em municípios do Rio Grande do Sul, atingidos pelo ciclone, têm direito a sacar o saldo da conta do FGTS, desde que a cidade conte com o reconhecimento federal. Já podem solicitar a liberação do saque calamidade habitantes dos municípios de Campo Novo, Rio Grande, São José do Norte, São Sebastião do Caí, Sede Nova e Vera Cruz, que já estavam habilitados por outros desastres naturais. A reconstrução de moradias e infraestrutura, de acordo com o ministro Valdez Góes, será feita em um momento posterior ao socorro da população e ao restabelecimento de serviços essenciais. Reportagem Natália Koslick.
E o governo continua monitorando a situação de outras áreas da região sul, já que existe previsão de que as chuvas voltem a se intensificar a partir de amanhã.
A Defesa Civil Nacional orienta os moradores das regiões de risco a se inscreverem nos serviços de alerta, enviando uma mensagem de texto com o CEP do local onde mora para o número 40199.
As pessoas cadastradas receberão um aviso em caso de desastres naturais.
E com foco na prevenção de desastres naturais, foi fechado um acordo hoje entre os ministérios da saúde e das cidades.
A ideia é fortalecer as políticas de prevenção de risco com foco nas periferias.
Uma parceria na busca de soluções para prevenir desastres naturais foi assinada nesta quarta-feira entre a Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades e a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, vinculada ao Ministério da Saúde. A ideia é pensar em políticas públicas para ajudar pessoas que vivem nas periferias do Brasil, buscar alternativas para reduzir as vulnerabilidades da população e garantir o acesso a serviços públicos. O presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Mário Moreira, ressaltou a importância do acordo.
Periferias são as áreas mais vulnerabilizadas do nosso país, onde tudo acontece em hipérbole. Tudo acontece provocando efeitos muito maiores do que numa capital, numa cidade mais desenvolvida.
Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, a união de esforços pode auxiliar na prevenção dos desastres e, assim, evitar mortes.
Temos diversas tarefas de como fazer para que a vida dessas pessoas seja um pouco melhor. E para isso é que nós estamos aqui, para agir de maneira preventiva, para que a gente possa, de fato, tratar a questão, para que fatos como o que aconteceram hoje no sul deste país, que mais vidas não venham a ser ceifadas, que além das vidas que são ceifadas, muitas dessas famílias, aquelas que estão hoje desabrigadas ou desalojadas, não perderam às vezes entes queridos, ou quando não perderam, perderam tudo que têm. Perderam casa, perderam seus móveis, geladeiras, tudo aquilo que construíram com muito suor, com muita dificuldade, além da sua trajetória, além da sua vida. Isso é a nossa responsabilidade.
O secretário nacional de Periferias, Guilherme Simões, destacou que o acordo é um pontapé inicial para a criação de políticas públicas de prevenção de desastres para quem vive nessas áreas.
Nós vamos poder levar conhecimento e criação de laboratório, criação de grupos técnicos em universidades que eventualmente não têm e virar uma referência na prevenção de desastres no nosso país.
Entre as iniciativas previstas no acordo estão pesquisa, mapeamento de risco, formação de rede nacional de gestão de risco de desastres e criação de plataforma interativa das áreas de periferia com carências, equipamentos e tecnologias sociais geradas pelos agentes públicos e comunitários. Reportagem Luciana Vasconcelos.
A safra de grãos chega ao fim com um novo recorde.
O Brasil deve colher quase 323 milhões de toneladas de grãos, segundo o levantamento da Conab, divulgado hoje, o último desta safra.
Alimentos como arroz e feijão que vão para a mesa dos brasileiros.
E como a soja e o milho, que além de serem consumidos aqui, são grande fonte de receitas para o Brasil com as exportações.
Na última estimativa oficial desta safra, a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, confirmou o recorde na produção de grãos do país, um total de 322 milhões e 800 mil toneladas. São 50 milhões de toneladas a mais que na safra anterior. Com a colheita quase no fim, as produções de milho e soja se destacam no levantamento da companhia. A de soja tem também um novo recorde, 155 milhões de toneladas. E a de milho deve ficar em 132 milhões de toneladas. O diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Silvio Porto, destacou os fatores que influenciaram no bom resultado da safra de grãos.
Isso se dá em parte pelo avanço da área plantada, mas o que surpreende, o que faz com que nós tenhamos um crescimento tão expressivo da safra, foi, sem sombra de dúvida, a produtividade, principalmente em função do clima. Apesar de ter sido problemático no início da safra, ao longo do ciclo produtivo, As chuvas foram muito regulares, foram em quantidade apropriada.
Segundo a Conab, os resultados positivos colocam o Brasil como o principal exportador de soja e milho na safra 2022-2023. Para a soja, o volume de exportação deve chegar a quase 97 milhões de toneladas. Já no caso do milho, devem ser embarcadas 50 milhões de toneladas, ultrapassando as exportações norte-americanas. O superintendente de gestão e oferta da Conab, Wellington Silva, ressaltou a importância da demanda chinesa e o aumento dos preços de mercado da nossa soja no exterior.
A soja segue com a demanda chinesa sustentando o mercado, as cotações seguem também bastante aquecidas, os preços que vinham em trajetória de queda também já a partir de julho já voltaram, a curva já sofreu uma inversão. Nós já estamos aí com a cotação em torno de, no Mato Grosso, em torno de R$ 117 a saca.
Entre as culturas de inverno, o trigo aumentou a área plantada e tem previsão de produção de 10 milhões de toneladas. Já no caso do arroz e do feijão, ambos tiveram queda na área plantada, mas o feijão teve bom desempenho nas lavouras, com uma colheita de 3 milhões de toneladas. Já o arroz teve queda na produção de quase 7%. Com locução de Graziela Mendonça, reportagem Cleide Lopes.
E o IBGE também divulgou hoje a estimativa para a safra de grãos.
A previsão é de colher pouco mais de 313 milhões de toneladas, também um recorde.
O valor é 19% maior que a safra de 2022.
A estimativa divulgada pelo IBGE é diferente da Conab, porque o período considerado é outro.
A estimativa do IBGE faz uma análise de janeiro a dezembro de cada ano.
Já a análise da Conab considera o ano safra, que vai de outubro a setembro.
Feriadão chegando e muita gente já está aproveitando para pegar a estrada.
E para garantir a segurança de quem vai trafegar pelas estradas federais, a Polícia Rodoviária Federal começa daqui a pouco, à meia-noite, a Operação Independência.
Os agentes vão intensificar a fiscalização e oferecer orientações aos motoristas sobre os cuidados nas rodovias para evitar tragédias, que só no ano passado somaram quase 16 mil acidentes, com 881 mortes. Entre os anos de 2021 e 2022, o número de ocorrências que tiveram como causa principal ausência, reação tardia ou ineficiência dos condutores aumentaram quase 28%. Os alertas dos agentes da PRF serão sobre os fatores que provocam essas deficiências na condução do veículo. Não observar a sinalização na via, deixar de manter a distância de segurança do carro à frente, distrações com dispositivos eletrônicos e falta de descanso antes da viagem. Conforme explica Matheus de Paula, coordenador de comunicação social da Polícia Rodoviária Federal.
Uma mexida no celular, mexendo aqui no som, conversando com o parceiro do lado e esquecendo de prestar atenção na direção, na estrada. E esse pequeno atraso pode gerar muito acidente, tem ceifado muitas vidas.
Entre as orientações para os motoristas estão o uso do cinto de segurança por motorista e passageiros, inclusive no banco de trás, o não consumo de bebidas alcoólicas por quem for dirigir e a atenção redobrada durante ultrapassagem, que jamais devem ser feitas em locais proibidos. A operação da PRF seguirá até a meia-noite de domingo para segunda-feira. Pablo Mundim para a Voz do Brasil.
E mais de 3 milhões e 200 mil pessoas devem circular pelos aeroportos do país neste feriado.
Um aumento de 4% em relação ao último feriado nacional, o de Corpus Christi, em junho.
O levantamento é do Ministério do Turismo, com base em dados coletados junto às administradoras dos terminais aéreos.
Segundo o Ministério, o estado de São Paulo deve receber mais de 30% dos passageiros.
O segmento rodoviário também está aquecido.
O terminal do Rio de Janeiro deve movimentar cerca de 219 mil passageiros.
Em Belo Horizonte são esperadas 140 mil pessoas e em São Paulo são estimados 120 mil passageiros.
Um passeio pela história do Brasil.
Na série especial sobre a Semana da Pátria, você vai ouvir detalhes sobre o Museu do Ipiranga, localizado em São Paulo.
combate à desigualdade, desenvolvimento aliado à proteção ao meio ambiente e a busca por um acordo de paz para colocar fim à guerra entre Rússia e Ucrânia.
Temas que vão ser defendidos pelo presidente Lula durante o encontro do G20, que ocorre no fim de semana na Índia.
O G20 é o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo.
Criado em 1999, o grupo reúne 90% da economia, 80% do comércio e mais de 65% da população mundial.
No encontro, o Brasil vai receber pela primeira vez na história a presidência temporária do G20.
A participação do presidente Lula no encontro e os planos do Brasil para o comando do grupo foram temas abordados pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, durante o programa Bom Dia, Ministro, no canal Gov.
O ministro afirmou que o presidente deve reforçar no encontro com outros líderes mundiais as prioridades do governo federal.
O presidente Lula tem nesse grupo um projeto muito grande, muito importante, de defender os princípios que norteiam também os seus programas de governo, que será o desenvolvimento sustentável, o combate à desigualdade em todos os seus níveis e a proteção ao meio ambiente.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também disse que o Brasil vai incentivar os países do G20 a participarem das negociações para a paz entre Rússia e Ucrânia.
Um sistema brasileiro de inteligência foi reformulado e vai ter a cooperação de diversos órgãos do governo.
A mudança foi estabelecida por um decreto assinado hoje pelo presidente Lula.
A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, é a responsável por fornecer informações e fazer investigações para garantir a segurança do país, principalmente na área cibernética.
Com a assinatura do decreto, passam a fazer parte do Sistema Brasileiro de Inteligência, além da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, outros órgãos e entidades que desenvolvem ações no mesmo campo. A ideia é reunir informações estratégicas para o presidente da República e autoridades brasileiras sobre assuntos de interesse nacional, principalmente em relação à segurança do Estado e da sociedade. As entidades serão escolhidas com base em alguns critérios, como alcance e objetivos. O diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Correia, afirmou que esses órgãos vão ter acesso a bancos de dados e trocar informações com a agência, como órgão central do sistema.
Precisamos de um SISBIN, ou seja, um Sistema Brasileiro de Inteligência, que atue de modo integrado, consistente, harmônico e eficiente.
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que o setor é fundamental para diversas áreas, especialmente no campo da segurança cibernética.
Hoje, no tempo de segurança cibernética, de mundo globalizado, ainda ficou mais relevante e o será cada vez mais inteligência, informação, para você poder estabelecer o Estado democrático.
O decreto também revisa o Conselho Consultivo do Sistema Brasileiro de Inteligência. Ele passa a funcionar como colegiado de ministros, com participação do diretor-geral da ABIN. A Casa Civil terá funções de monitoramento e formulação de políticas públicas no Conselho e atuará em parceria com os Ministérios da Defesa, da Justiça e Segurança Pública e das Relações Exteriores. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Um dos símbolos da monarquia no Brasil, o Museu do Ipiranga, em São Paulo, foi idealizado em comemoração à independência.
São milhares de obras, espaços com recursos audiovisuais, jardins, um verdadeiro passeio pela história do país.
Em mais uma reportagem sobre a Semana da Pátria, o repórter Dimas Soldi traz detalhes sobre o que pode ser visto no museu.
Visitar o local é como ver o Brasil do século XIX. Arquitetura neoclássica, inspirada em palácios europeus, repleto de colunas, escadarias e muito mármore. O acervo conta com mais de 3 mil itens expostos em 49 salas. Um dos espaços mais visitados no museu é o Salão Nobre, onde fica a obra mais emblemática desse período, a tela Independência ou Morte, do pintor paraibano Pedro Américo, como explica a educadora do museu Isabela Ribeiro de Arruda.
A nossa ideia no museu é pensar nessa pintura como uma representação, uma alegoria de um fato. Ele queria efetivamente criar uma homenagem, né?
O Museu do Ipiranga foi construído entre 1885 e 1890 e foi projetado em comemoração à proclamação da independência. Quem explica é o vice-diretor do museu, Amâncio de Oliveira.
Ele nasce a pedido da monarquia, que tinha como interesse justamente essa celebração à independência.
Fechado por 9 anos para reformas, o museu foi reaberto no dia 7 de setembro do ano passado, com mais acessibilidade e recursos audiovisuais. No Jardim Francês, azaleias, palmeiras, pinheiros e fontes. Paisagem ideal para as fotos dos noivos Camila Silva e Diego Palma.
É agregar bastante para a nossa história, né?
Contribui muito para que as fotos fiquem sensacionais.
O Museu do Ipiranga fica na zona sul da capital paulista. O ingresso custa R$ 30,00, mas no dia da independência a entrada será gratuita. Reportagem Dima Soldi.
Incentivar mulheres do campo a plantar e cultivar no quintal da pequena propriedade que possuem uma horta com verduras, legumes, frutas e até plantas medicinais, e assim conquistarem a independência financeira.
Este é o objetivo do programa Quintais Produtivos, lançado no mês passado pelo governo federal.
A ideia é criar 90 mil quintais produtivos em todo o Brasil até 2026, beneficiando mulheres com acesso a insumos, equipamentos, utensílios e assistência técnica.
E uma das beneficiadas pelo programa vai ser a agricultora familiar Gena Aparecida, que mora na cidade ocidental, em Goiás.
No quadro Histórias de Independência, que a gente exibe esta semana aqui na Voz do Brasil, Gena fala como o programa Quintais Produtivos pode ajudar a mudar a vida dela.
Meu nome é Gena, moro aqui no Quilombo Mesquita, planto de tudo um pouquinho. Já tem mais ou menos uns 25 anos que eu moro, sempre morei na zona rural, né, na roça. Tenho horta, plantei feijão esse ano, tenho uma mini irrigação para mim fazer minha hortinha, tenho bananas, muitas coisas. Do trabalho da mulher na área rural, infelizmente, não é muito reconhecido. Mas estamos aí, focada, somos guerreiras, a gente luta, não só eu, como várias e várias mulheres aqui. Fiquei sabendo sobre o programa Quintais Produtivos através da Emater, do nosso engenheiro. Então, eu espero que me ajude, que eu possa comprar um maquinário, investir num tanque de peixe maior, melhor, né? Para mim vai ser de grande ajuda, porque eu quero a minha independência financeira. Eu quero poder comprar meu carro, eu quero poder terminar minha casa, eu quero fazer uma horta melhor, um galinheiro melhor, e eu dependo do governo para isso. Então eu quero a minha independência financeira. Só crescer.
E você vai poder acompanhar amanhã a cobertura especial do desfile de 7 de setembro em Brasília pelo canal Gov.
A transmissão do desfile, que vai ter a presença do presidente Lula, começa às 8h30 da manhã, com reportagens, entrevistas com convidados e muita informação sobre a data que marca a nossa independência.
Você também pode acompanhar a transmissão pelo YouTube, Twitter ou Instagram do canal Gov.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom feriado.
E lembrando que amanhã, feriado de 7 de setembro, não tem Voz do Brasil. Mas a gente volta na sexta. Boa noite para você e um bom feriado.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria no trabalho da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc. O objetivo foi avaliar a eficiência da fiscalização e da supervisão das atividades das entidades fechadas de Previdência Complementar. A Previdência Complementar Fechada faz parte do Sistema de Previdência Social Brasileiro e é um importante instrumento de proteção adicional ao trabalhador. O TCU encontrou deficiências na fiscalização das entidades e dos investimentos, problemas na gestão de riscos, governança e outras fragilidades. O tribunal determinou que a Previc e o Banco Central adotem uma série de medidas para corrigir as falhas. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal decide que é inconstitucional prazo estabelecido em lei estadual para regularização das terras tradicionalmente ocupadas por comunidades na Bahia.
Desembargadores José Afrânio Vilela e Teodoro Silva Santos são indicados para vagas de ministro do STJ.
TST mantém penhora de imóvel alugado para pagamento de dívidas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
É inconstitucional o prazo estabelecido em lei estadual para regularização das terras tradicionalmente ocupadas por comunidades na Bahia.
A decisão é do plenário do Supremo Tribunal Federal, Marcelo Della Libera.
A ação foi proposta pela Procuradoria-Geral da República contra dispositivos da Lei da Bahia, que estabelece prazo para o protocolo de pedidos de certificação de reconhecimento e de regularização fundiária de terras públicas estaduais, rurais e devolutas. Lutas, ocupadas tradicionalmente por comunidades de fundos ou fecho de pastos remanescentes de quilombos. Na sessão desta quarta-feira, a presidente do Supremo e relatora da ação, ministra Rosa Weber, aceitou o pedido da PGR e votou pela inconstitucionalidade do dispositivo sobre o prazo estabelecido para a regularização das terras tradicionalmente ocupadas por comunidades no sertão baiano. O entendimento foi acompanhado pela maioria do plenário.
O presidente Lula indicou os desembargadores José Afrânio Vilela, do TJ de Minas Gerais, e Teodoro Silva Santos, do TJ do Ceará, para as duas vagas de ministro em aberto no Superior Tribunal de Justiça.
Os escolhidos ainda passarão por sabatina no Senado Federal e, se aprovados em plenário, serão nomeados por Lula e empossados. Fátima Uchoa.
José Afrânio Vilela tomou posse como juiz em 1989 e ocupa o cargo de desembargador do Tribunal de Minas desde 2005, já tendo atuado na Corte Estadual como vice-presidente. Teodoro Silva Santos é desembargador da Justiça do Ceará desde 2011 e, entre outras funções, já foi corregedor-geral da Justiça Estadual. Atualmente preside a Câmara de Direito Público da Corte Cearense.
Penhora de imóvel alugado para pagamento de dívidas é mantida.
A decisão é da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
Uma microempresa locadora de veículos de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, havia sido condenada ao pagamento de diversas parcelas a uma trabalhadora em razão do reconhecimento de vínculo de emprego. Na execução da sentença, a penhora acabou recaindo sobre o apartamento da sócia em Porto Alegre, alugado para outra pessoa. Ela tentou suspender a penhora com o argumento de que era o único imóvel dela e, portanto, se enquadraria como bem de família, que é impenhorável. O caso chegou ao TST. A sexta turma manteve a penhora do imóvel por considerar que a devedora não comprovou que a renda da locação era para subsistência ou moradia.
Mais de 28 mil novas urnas eletrônicas devem ser entregues aos tribunais regionais eleitorais em setembro.
As urnas vão ser usadas nas eleições municipais de 2024. Carol Lasno.
A previsão é que Acre, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Rondônia, Roraima, Sergipe, São Paulo e Tocantins recebam as máquinas. Os equipamentos são do modelo 2022, fabricados com os recursos mais modernos já produzidos para a votação eletrônica. Ao todo, quase 220 mil novas urnas serão utilizadas nas eleições do ano que vem.
A presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anunciou o repasse imediato de 5 milhões de reais para auxiliar as pessoas que foram atingidas pelas fortes chuvas e enchentes no estado.
De acordo com o tribunal, o repasse do montante será feito dentro das iniciativas do Projeto Judiciário Solidário do TJ Gaúcho.
Outras medidas para arrecadação de fundos e donativos também já estão sendo adotadas pelo Judiciário para o combate aos prejuízos prejuízos decorrentes das enchentes no estado, inclusive com a participação de outras instituições.
Segundo o governo do Rio Grande do Sul, já foram registradas mais de 30 mortes em decorrência dos temporais que atingiram o estado nos últimos dias.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo novo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
Bom feriado.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova obrigatoriedade de divulgação da demanda por vagas em creches públicas. Aprovado o empréstimo do BID para o estado de Sergipe. Senado inicia debates sobre atualização da lei do impeachment. Boa noite. O Senado aprovou um projeto que obriga o levantamento e a divulgação de vagas em creches da educação pública para crianças de até 3 anos. O objetivo é ajudar a priorização de repasses do governo federal para a expansão da rede de ensino. A reportagem é de Pedro Pincer.
A verificação deve ser feita pelos municípios e pelo Distrito Federal com o apoio dos estados e da União. A sondagem pode ser realizada a partir de busca ativa de crianças a serem matriculadas. O levantamento também pode cruzar informações de sistemas das áreas de saúde e assistência social, cartórios e outros bancos de dados controlados pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal. Os critérios devem respeitar aspectos como situação socioeconômica familiar e condição de monoparentalidade das famílias. No caso de falta de vagas, o projeto sugere a expansão da rede em cooperação federativa. O objetivo é ajudar na cooperação entre os entes federados e na priorização de repasses do governo federal para a expansão da rede de ensino, como ressaltou a relatora na Comissão de Assuntos Econômicos, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins.
A proposição avança ao admitir a busca ativa de crianças em idade escolar e ao estabelecer a necessária interlocução com instâncias que podem fornecer dados e informações de elevada relevância, como sistemas de saúde e assistência social, os cartórios e outros bancos de dados controlados pela administração pública.
O relator na Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, que apresentou emenda substituindo o condicionamento do repasse de recursos federais ao levantamento da demanda por vagas por parte do município ou Distrito Federal por uma regra mais suave, lembrou que a proposta colabora no cumprimento da meta 1 do Plano Nacional de Educação.
Essa meta propõe, em paralelo, a universalização até 2016 da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade, a ampliação da oferta de educação infantil em creches, de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência desse PNE, ou seja, até o ano de 2024.
Como foi alterado pelos senadores, o projeto retorna para a Câmara dos Deputados.
Ao relatar encontro com representantes do movimento da sociedade civil Pacto contra a Fome, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lamentou que o Brasil, apesar do estado de insegurança alimentar grave de parte da sua população, não tome providências para combater o desperdício de alimentos. Segundo dados desse movimento, citados por Rodrigo Pacheco, o Brasil seria capaz de alimentar 8 vezes a população que passa fome, apenas combatendo o desperdício de comida.
Propõe também esse movimento Pacto contra a Fome, mudanças legislativas e uma sugestão também referente à cesta básica, para que a cesta básica possa levar em conta o valor nutricional dos itens que a compõem e também os aspectos regionais de acessibilidade a esses itens da cesta básica.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, manifestou solidariedade ao povo gaúcho que enfrenta as consequências das inundações que afetam dezenas de cidades, gerando situações de desespero. Ele mencionou depoimentos de pessoas vítimas do ocorrido, inclusive de uma mulher que teve que entrar na sua casa de 3 andares pelo telhado, porque a água batia no teto.
Calcule, os senhores, um rio 12 metros acima do normal. E um rio desses passa no meio de inúmeras cidades, inúmeras pontes, que simplesmente desapareceram. Inclusive, uma delas que eu vi agora, toda feita de ferro.
Paim destacou que tanto o governo federal quanto o governo do estado estão se movimentando para ajudar a população gaúcha neste momento difícil e que, inclusive, a iniciativa privada está dando o seu apoio. O Senado aprovou a autorização de um empréstimo internacional para investimentos em saúde no estado de Sergipe. O financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, no valor de US$ 36 milhões, seguiu para a promulgação. Repórter Bruno Lourenço.
Os senadores aprovaram o pedido do governo de Sergipe para tomar empréstimo no valor de US$ 36 milhões junto ao BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, explicou que os recursos têm um custo de captação favorável e devem ser aplicados na melhoria dos serviços de saúde no estado.
É um empréstimo fundamental esse contratado pelo estado de Sergipe, juntamente ao BID, para que você possa ter a reestruturação das instalações de saúde e assistência social em Sergipe, em particular a aquisição de equipamentos que poderão viabilizarão o funcionamento do novo Hospital do Câncer, que está em etapa final de construção aqui no estado. Então, bastante importante o empréstimo, as condições financeiras interessantes para o estado, proveitosas para o estado.
O governo sergipano entrará com uma contrapartida de US$ 9.100.000.
A CPI das ONGs ouviu o meteorologista Luiz Carlos Molion, especialista em questões ambientais e climáticas. Ele contestou argumentos de ambientalistas sobre a influência da Amazônia no clima. Repórter Bianca Mingotti.
O meteorologista e professor da Universidade Federal de Alagoas, UFAL, Luiz Carlos Molion, é especialista em questões ambientais e climáticas e contestou diversos argumentos de ambientalistas sobre o clima e afirmou que a Amazônia não interfere de forma decisiva no clima global. De acordo com ele, o desmatamento na região da Amazônia, na verdade, interferiria na chuva interna do estado. Molion também criticou os modelos sobre cenários climáticos que são usualmente utilizados para prever o clima e defender argumentos dos ambientalistas e apontou que a maioria dos modelos não são confiáveis e não reproduzem o clima global.
A Amazônia não interfere no clima global e não há uma crise global. Lamentavelmente, a Europa está adotando políticas públicas em cima de resultado de modelos que eu mostrei para vocês que não têm condições de prever o clima.
O presidente da comissão, senador Plínio Valério, do PSDB amazonense, apresentou ainda dados consolidados após a primeira diligência do colegiado, realizada em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, no final de agosto. Com isso, representantes do Instituto Socioambiental, ISA, que recebeu R$ 12 milhões do Fundo Amazônia entre 2016 e 2022, como de demais ONGs, poderão ser convidados a prestar depoimentos à CPI.
Participantes de uma audiência pública no Senado defenderam a necessidade de atualização da lei do impeachment, que é de 1950 e está defasada em relação à Constituição. Este foi o primeiro debate promovido pela Comissão de Constituição e Justiça, onde está em análise o projeto de lei. Repórter Yara Farias Borges.
Na primeira das 3 audiências na Comissão de Constituição e Justiça para discutir o projeto de lei de impeachment, os participantes destacaram a urgência da atualização da norma, que é de 1950. Acolhido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o anteprojeto foi apresentado por comissão de juristas. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que presidiu o colegiado, destacou que a proposta se preocupa com a ampla defesa do acusado, a regulamentação do processo de impeachment e a inclusão de autoridades sujeitas ao afastamento. E disse que a atualização da lei vai permitir ao Congresso cumprir sua finalidade fiscal. fiscalizadora.
Este projeto, antes de mais nada, reforça esse papel importante do Poder Legislativo Nacional no sentido de fiscalizar, que é uma das tarefas muito importantes do Poder Legislativo, além da tarefa principal que lhe compete, que é a de legislar.
O relator, senador Everton, do PDT maranhense, defende amplo debate do tema para dar transparência à proposta.
Que a sociedade, como um todo, tenha acesso o máximo possível às informações, o que está se pensando nesse projeto de lei, até para que amanhã ele possa ser melhorado. Então, com esse aperfeiçoamento, nós vamos dar segurança e, claro, é dar condição para que os poderes possam continuar de forma harmônica, cuidando da luta em defesa da nossa democracia.
A próxima audiência na Comissão de Constituição e Justiça acontecerá no dia 21 de setembro.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova projeto que limita juros do cartão de crédito e cria o programa Desenrola Brasil.
Deputados manifestam solidariedade às vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul.
Relator da CPI da Americanas apresenta relatório final com sugestão de projetos de lei.
Boa noite. O relatório final da CPI da Americanas traz sugestões de projetos de lei para evitar fraudes e combater a corrupção nas empresas privadas. A repórter Maria Neves acompanhou a apresentação do relatório, que deve ser votado na próxima semana.
Juntamente com o relatório final da CPI das lojas americanas, o relator, deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, apresentou 4 propostas legislativas. De acordo com Chiodini, as sugestões têm por objetivo melhorar a governança corporativa e combater a corrupção nas empresas privadas, de modo a evitar que problemas como o das lojas americanas voltem a se repetir. Com relação às investigações, o relatório não apresenta nenhuma conclusão quanto a possíveis responsáveis pela fraude das Americanas. Carlos Chiodini argumenta que os inquéritos continuam em curso e ainda não há elementos suficientes para incriminar ninguém. O relator considera que seria imprudente fazer acusações sem provas conclusivas.
Eu tenho um sentimento, né, que os executivos de determinado período anterior, ao longo de anos, são as pessoas que sabiam e que estão envolvidas de uma forma ou outra nessa fraude. Mas são vários executivos. E o inquérito policial continua andando, há fatos novos, há colaboração premiada de ex-diretores e eu entendi que seria inconsequente nesse momento acusar uma ou outra pessoa em especial. Então esse trabalho fica por conta do Ministério Público Federal, fica por conta da Polícia Federal e com o surgimento diário de novos fatos, logo teremos aí os responsáveis sendo incriminados.
Alguns integrantes da CPI reclamaram do resultado. O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, por exemplo, disse considerar um posicionamento muito estranho uma CPI não chegar a nenhuma conclusão sobre uma fraude de 20 bilhões de reais. Segundo o parlamentar, há informações de mercado apontando, inclusive, que o rombo pode chegar a 40 bilhões.
Eu não acredito que duas auditorias não saibam o que aconteceu na empresa. Eu conversei com várias outras empresas de auditorias, conversei com duas pessoas, inclusive de uma dessas auditorias, e eles me disseram que é impossível a auditoria não ter encontrado absolutamente nada. Portanto, eu acho que a gente vai passar um sinal para as pessoas de que nós fomos incompetentes para poder identificar esses desvios que foram feitos.
A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, sugeriu, inclusive, a prorrogação dos trabalhos da comissão de inquérito. Segundo argumentou, uma série de requerimentos que apresentou não foi sequer votada. Entre eles, estariam pedidos para convocar os 3 acionistas de referência das lojas americanas, Jorge Paulo Lehmann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira. Já com relação às propostas apresentadas, uma delas aprimora mecanismos de responsabilização dos administradores e de acionistas controladores em sociedades anônimas. A proposta ainda prevê ação de reparação contra auditores independentes por violação ao cumprimento de seus deveres, por imperícia, imprudência ou negligência. Outra medida apresentada tipifica o crime de infidelidade patrimonial. Pelo texto, o delito consiste em abusar do poder de administração do patrimônio alheio para tirar vantagem. A punição proposta para o crime é reclusão de 1 a 5 anos e multa. A CPI das Americanas propõe ainda que a legislação conceda aos auditores acesso às informações sobre operações de crédito das empresas auditadas em poder do Banco Central. Já o último projeto sugerido altera a lei sobre proteção do informante. A legislação em vigor regula a denúncia apenas de crimes ocorridos na administração pública. A CPI propõe estender o incentivo à prática para organizações privadas. Hoje, o delator pode receber 5% do valor recuperado pelos cofres públicos em virtude da denúncia. A proposta aumenta esse percentual para 10%. Na opinião do relator, Carlos Chiodini, essas medidas são a contribuição mais importante da investigação.
O que ela trouxe de mais importante, olhando o mercado brasileiro, também o segmento do varejo, foi que é necessário nós aprimorarmos a nossa legislação e atualizá-la com modelos internacionais. Essas inovações legislativas visam vedar essas práticas que, ao passar do tempo, elas acabam voltando em segmentos diferentes, gerando um prejuízo para o investidor e, principalmente, para a imagem brasileira.
Instalada em 17 de maio, a CPI não será prorrogada. Ao final da apresentação, houve pedido de vista coletiva do relatório. A intenção, segundo o relator, é votar o texto na próxima semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Economia. Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo, elogia programa do governo federal que pretende modernizar o PIX. Ele ressalta que, além de permitir o parcelamento de contas, o novo PIX terá a modalidade crédito, que, de acordo com o parlamentar, servirá como opção aos juros abusivos dos cartões convencionais.
Dados citados por Paulão, do PT de Alagoas, apontam que, de janeiro a julho deste ano, o preço da carne bovina caiu 9,36%, acumulando a maior redução desde 2018. O deputado entende que o preço menor da carne melhora a qualidade de vida da população e comprova a capacidade da equipe econômica do governo Lula.
Levantamento da Confederação Nacional dos Municípios aponta que 51% das prefeituras têm mais despesas do que receitas e não conseguem fechar as contas no fim do mês. Para ajudar os municípios, Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, defende a revisão do Pacto Federativo para dividir melhor o bolo tributário, evitando a concentração de recursos na União.
Desenvolvimento Regional.
Um ciclone extratropical provocou destruição e mortes em várias cidades do Rio Grande do Sul. A tempestade, que deixou dezenas de mortos e centenas de pessoas desabrigadas, repercutiu no plenário da Câmara.
Luiz Carlos Busato, do União, expressa luto pelas vítimas da tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul. Ele lembra que esse ano o estado já sofreu prejuízos por causa da estiagem e agora enfrenta as consequências de fortes chuvas. O parlamentar relata que a bancada gaúcha está mobilizada para prestar auxílio à população.
Afonso Ram, do PP, reafirma que a bancada do Rio Grande do Sul está empenhada em assegurar os recursos necessários para salvar vidas e garantir a reconstrução das cidades atingidas pela tempestade. Ele também pede o apoio do Congresso para criar um fundo de enfrentamento a situações climáticas adversas.
Reginete Bispo, do PT, expressa solidariedade às famílias das cidades gaúchas atingidas pelas enchentes, especialmente as de Marau e Passo Fundo, onde a parlamentar nasceu e morou. Para ela, é urgente repensar a atuação humana sobre o meio ambiente para evitar que tragédias provocadas por mudanças climáticas continuem a ocorrer.
Daiana Santos, do PCdoB, também registra as fortes chuvas que deixaram milhares de pessoas isoladas, sem eletricidade e comunicação. De acordo com a parlamentar, a tragédia no Rio Grande do Sul chama atenção para a emergência climática e a importância da preservação ambiental.
Homenagem. Às vésperas da comemoração do Dia da Independência, Bibo Nunes, do PL Gaúcho, presta solidariedade aos patriotas que, segundo ele, foram presos injustamente pelos atos de 8 de janeiro.
O deputado se diz chateado com a politização em torno da data comemorativa por entender que o dia pertence a todos que se orgulham de terem nascido no Brasil.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, espera que o 7 de setembro seja a celebração de um Brasil democrático, soberano e solidário. Ele conclama a população a se unir em torno de uma pátria mais justa, que luta para vencer as desigualdades sociais, a concentração de propriedade e a exploração do trabalho.
Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, deseja ao povo brasileiro que o 7 de setembro seja um dia de celebração da democracia, da soberania e do tão esperado desenvolvimento econômico e social, com o aumento da taxa de emprego, salário mínimo com poder de compra e dignidade para os brasileiros.
Gilvan da Federal, do PL do Espírito Santo, desafia o presidente Lula a convocar a população para participar das celebrações do 7 de setembro e comprovar sua popularidade. Ele lembra que em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro mobilizou milhões de brasileiros para defender os valores da família e da pátria.
Por sua vez, Flávio Nogueira, do PT do Piauí, afirma que este ano as pessoas que irão às ruas comemorar a data mais importante da nação não serão financiadas por empresários apoiadores de discursos tirânicos e ditatoriais. Para ele, o 7 de setembro será o dia da democracia, da liberdade e será celebrado por pessoas com verdadeiro espírito patriótico.
Na avaliação de Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, a situação política e social do Brasil não oferece motivos para a população comemorar o 7 de setembro. A parlamentar cita problemas na educação, na segurança e na economia, além de ataques à família e aos cristãos.
Por outro lado, Alexandre Lindemeyer, do PT Gaúcho, acredita que o Dia da Independência tem razões para ser comemorado graças à valorização do salário mínimo e à redução do desemprego e da inflação. Para ele, essas e outras medidas do governo Lula dão sinais de melhorias socioeconômicas para o povo brasileiro.
Rogério Correia, do PT Mineiro, avalia que finalmente o Brasil terá um 7 de setembro sem ameaça de golpe. Entre as razões que o deputado vê como motivos para celebrar a data, ele cita a estabilidade econômica, a expectativa de crescimento do PIB, a queda no preço dos alimentos e o aumento no número de crianças de até 2 anos vacinadas.
Para Anderson Pinto, do MDB do Pará, os atos cívicos como 7 de setembro são importantes para valorizar a história do Brasil. Em sua visão, o patriotismo deve representar a comunhão de todas as forças na busca de um caminho melhor para o país. Ele ainda critica a disputa ideológica sobre os símbolos nacionais, lembrando que eles servem ao país e não aos políticos.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, registra o aniversário de 173 anos de Blumenau. Além de acentuar o desenvolvimento econômico e as conquistas da cidade, a deputada exalta as características culturais de Blumenau e destaca 2 festas tradicionais de imigrantes europeus, a Oktoberfest e a Festa Itália.
Paulo Magalhães, do PSD, parabeniza Ituaçu, no interior da Bahia, pelos 126 anos de emancipação política. O deputado informa que a parceria entre o governo do estado e a prefeitura viabilizou a inauguração de um colégio de tempo integral e a modernização de importantes instalações públicas.
Política.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, critica o presidente Lula por declarar que os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal deveriam ser secretos. O deputado questiona o que o presidente Lula quer esconder para dar uma sugestão que, segundo ele, é ditatorial, vergonhosa e causa indignação entre os brasileiros.
Para Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, a manifestação de apoio do presidente Lula à votação secreta nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal é absurda e irresponsável. Na avaliação do parlamentar, essa foi a solução encontrada pelo presidente para jogar a transparência na lata do lixo.
Meio Ambiente.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, observa que a Amazônia precisa de medidas para que o desenvolvimento sustentável seja uma realidade. O deputado defende a monetização da floresta em pé para garantir, além de emprego e renda, a preservação da mata. Ele também defende a regularização fundiária e o combate à biopirataria e ao tráfico de drogas na região.
Delegado Matheus Laiola, do União do Paraná, festeja a aprovação na Comissão de Meio Ambiente de projeto que proíbe a utilização de animais em circos em todo o território nacional. Ele explica que o objetivo da proposta é acabar com a crueldade a que os animais são submetidos nas atividades circenses.
Segurança Pública.
Rogéria Santos, do Republicanos, manifesta preocupação com a escalada da violência na Bahia. Com dados alarmantes, a deputada destaca que 6 cidades baianas estão entre as 10 mais violentas do país. Ela faz um apelo aos governos federal e estadual para que adotem políticas públicas eficientes de combate à violência.
Capitão Alden, do PL, também chama a atenção para a elevada taxa de violência na Bahia. O parlamentar avalia que o aumento da criminalidade causa pânico na população baiana e justifica uma intervenção federal na segurança pública do estado.
Luiz Couto, do PT, elogia a decisão do Ministério Público da Paraíba de cobrar a identificação de crianças em situação de rua para combater a mendicância e a exploração de menores. O deputado enfatiza que é preciso investigar o aumento alarmante de casos de exploração sexual de crianças e adolescentes no estado.
Justiça.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, pede apoio à proposta de emenda à Constituição que diz que o Congresso Nacional deve se manifestar toda vez que há uma súmula vinculante ou um ato legislativo do STF. Na opinião do deputado, esta é uma maneira de conter os abusos praticados pelo Supremo e que, segundo ele, tendem a aumentar.
Votação.
Os deputados aprovaram o projeto de lei que define regras do Desenrola Brasil e estabelece limites para as taxas de juros do cartão de crédito. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais detalhes sobre a proposta.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que define as regras de negociação de dívidas previstas no programa Desenrola Brasil. Além disso, o projeto dá prazo de 90 dias para que bancos e demais instituições financeiras proponham ao Conselho Monetário Nacional um mecanismo para baixar os juros do cartão de crédito. Caso isso não aconteça, a proposta define que, após esse prazo, os juros e encargos do cartão não poderão ultrapassar o valor do principal da dívida. Por exemplo, se a dívida com o cartão for de R$ 1.000, o máximo que os bancos poderão cobrar de juros será R$ 1.000, ou seja, a dívida total será de R$ 2.000. Hoje, os juros do rotativo do cartão de crédito, ou seja, do que não for pago no dia previsto, ultrapassa 400% ao ano. O relator do projeto, o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, disse que a proposta apresentada pelo deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia, é uma maneira de evitar que as pessoas voltem a se endividar devido aos juros cobrados pelas operadoras de cartão de crédito.
Estamos tratando da limitação dos juros no cartão de crédito. Hoje, um juros abusivo, um juros muito alto, na média de 440% ao ano, e que precisa, de fato, de uma limitação, porque não dá para continuar dessa maneira. O Brasil é um dos países que mais cobra juros do cartão de crédito, fazendo com que as famílias, as pessoas voltem a se endividar e não consigam pagar, virando uma bola de neve, uma dívida que só cresce.
Alencar Santana incluiu no texto o programa de renegociação de dívidas, o Desenrola Brasil, previsto uma medida provisória editada no início de junho pelo governo e já em vigor. O Desenrola Brasil permite que pessoas que estejam com o nome sujo por dívidas com bancos ou com empresas privadas possam voltar a ter crédito. O programa prevê regras distintas para os endividados, a depender da renda mensal. Os da faixa 1 são os que ganham até 2 salários mínimos por mês, ou que estejam inscritas no Cadastro de Benefícios Sociais do Governo, o Cade Único. Os da faixa 2 são os que recebem até R$ 20.000 mensais. Quem ganha até 2 salários mínimos poderá renegociar as dívidas até o fim do ano, com taxas de juros de no máximo 1,99% por mês, em até 60 vezes, e pagamento mínimo de R$ 50,00 mensais. As operações serão garantidas pelo Fundo de Garantia de Operações, o FGO, um fundo administrado pelo Banco do Brasil e criado originalmente para permitir operações de crédito para microempresas. Já quem recebe até R$ 20.000 por mês terá 12 meses para pagar. O projeto foi aprovado por ampla maioria do plenário, mas houve críticas. O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, criticou o benefício para devedores que ganham até R$20 mil.
Ele não se destina às pessoas mais carentes. Está muito claro que é para quem ganha menos de R$20 mil ao mês. R$20 mil por mês alcança 1% das pessoas que mais recebem salário no Brasil. Além disso, você cria uma série de regras que, no fim, você confunde quem é um bom pagador e um mau pagador.
O texto apresentado pelo relator também permite a portabilidade das dívidas do cartão de crédito. Isso significa que o devedor poderá procurar outro banco que ofereça juros menores para negociar o que deve. O autor do projeto relativo ao limite da taxa de juros do cartão, o deputado Elmar Nascimento, disse que a medida vai tirar da inadimplência mais de 70 milhões de famílias.
Vai permitir que seja retirado da inadimplência mais de 70 milhões de brasileiros e vai impor uma autorregulamentação aos bancos para que exista uma queda gradual da taxa de juros do rotativo do cartão de crédito. A modalidade de cartão de crédito que cresceu nos últimos anos, pasme, senhoras e senhores deputados, de 100 para 240 milhões de cartões de crédito emitidos.
O projeto que define as regras do programa Desenrola Brasil e estabelece limites para os juros dos cartões de crédito seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na sexta-feira. Uma boa noite e um bom feriado.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.